Imparcialidade. Compromisso com a verdade. Jornalismo Difusora. Agilidade na informação.
Muito bem, agilidade nas informações. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, minha amiga. Boa tarde a todos acompanhando a nossa programação. E vem acompanhando a nossa programação musical também. E temos informação também importante. Essa entrevista que nós falamos, nós já anunciamos, vemos anunciando desde ontem, né? A presença do prefeito, doutor Bertolino da Costa Neto, está aqui com a gente já para conversar conosco hoje aí sobre a questão das chuvas. Um dos assuntos aí é a questão das chuvas, né? Os estragos que as chuvas causaram, os danos, né? Como é que está a situação das famílias que foram atingidas, a questão também da pandemia, a gente vai falar com ele um pouco também, trazer para a gente, atualizar para a gente como é que está a situação hoje, né? Enfim, são vários assuntos que serão abordados hoje com o prefeito doutor Bertolino da Costa Neto. Doutor Bertolino, boa tarde.
Boa tarde, Vão. Boa tarde, equipe da Difusora. E muito boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Difusora.
Muito bem, vamos começar falando sobre a chuva. E depois da intensa chuva dos últimos dias, a prefeitura já fez aí um levantamento, prefeito, sobre os prejuízos causados aí na cidade?
Olha, João, os levantamentos estão sendo feitos, né? Vale lembrar que as chuvas, apenas dois ou três dias que realmente elas deram uma parada. Então, nós ainda estamos computando esses números, mas nós temos já uma prévia, né? Até aqui, os prejuízos entre o que houve de perda para o setor privado, especialmente a agropecuária, né, o setor agrícola, com perdas de danificação de equipamentos, de casas, de benfeitorias, né, de plantações perdidas, até o momento foram levantados em torno de um prejuízo em torno de 6 milhões de reais. Para o poder público, entre danos causados à infraestrutura, né, de ruas, alguns prédios públicos, especialmente os da saúde, os da educação, estão sendo levantados ainda. Nós temos um levantamento aproximado, alguma coisa em torno de 9 milhões. Portanto, entre os prejuízos até esse momento causados ao setor público e à iniciativa privada, especialmente ao meio rural, nós temos alguma coisa estimada entre 15 milhões, mas esse número pode chegar, deve chegar facilmente aos 30 milhões de reais, e a gente vai ter uma noção melhor disso até o final dessa semana. Isso apenas em valores, sem contar, né, o grande transtorno, né, que esses danos causam à população, especialmente nas nossas ruas, né, aqueles que tiveram suas casas interditadas, enfim, os danos são muitos do ponto de vista financeiro e material, mas a questão de funcionamento da cidade fica muito comprometida, infelizmente.
É alto, mas se comparado a alguns municípios que foi uma verdadeira tragédia, em alguns municípios é baixo ainda a situação do Bom Despacho, não, né?
Sem dúvida, João, isso aí é Bom Despacho, ainda tem esse privilégio, né? Nós tem cidades aí que a infraestrutura está com 80%, houve uma perda de 80% da infraestrutura, é claro. Mas a gente precisa, nós agora, nesse momento, nós precisamos ter foco, né, na recuperação de Bom Despacho. E aí vale uma lembrança aqui, que eu acho que são coisas que ajudaram muito, tanto na diminuição dos danos, como também no enfrentamento às consequências dessas chuvas. Como nós tivemos nos últimos dois anos uma quantidade recorde, né, que nunca antes havia acontecido em Bom Despacho, de recapeamentos de vias e asfaltamentos de vias, aquelas ruas de terra que não tinha asfaltamento, além de termos feito pela primeira vez uma limpeza de 95% dos bueiros da cidade, retirando toneladas de sujeiras dentro desses bueiros, isso facilitou muito o escoamento, né, de grande parte da chuva, dessa chuva torrencial que acometeu o Bom Despacho. E o asfalto novo, ele tem uma tolerância, ele tolera muito melhor essas chuvas. De tal maneira que isso aí diminuiu muito o dano à nossa infraestrutura, que, não, como eu disse, não são pequenos, mas ainda tivemos um certo privilégio, vamos dizer assim. Por outro lado, nós tivemos aí a criação da defesa, da nossa equipe de defesa civil, coordenada pela secretária Andréia, que realmente fez um trabalho primoroso, juntamente com a equipe lá do Obras, a fiscalização, o desenvolvimento social, enfim, a prefeitura como um todo trabalhou intensamente na identificação de possíveis danos e na prevenção desses danos. Muitas vezes tirando as pessoas de casa, dando todo o suporte para essas pessoas antes que houvesse alguma tragédia, como a perda de vida humana, que felizmente nós não tivemos nenhuma perda. Isso com certeza se deveu ao trabalho das equipes da prefeitura coordenadas pela Defesa Civil. Então eu quero aqui inclusive aproveitar esse momento para poder deixar aqui os meus mais sinceros parabéns e o meu agradecimento aos nossos servidores que trabalharam de uma forma inteira, de a dedicação exclusiva deles nesses últimos 15 dias para o atendimento da nossa população, e o que permitiu a gente ter esse feliz resultado, se é que pode-se dizer felicidade num momento desse, de não termos perdido nenhuma vida. Isso, sem dúvida, se deveu ao trabalho desses nossos servidores. Parabéns a eles.
Com certeza. Agora, dá para você ter uma ideia, então, quantas famílias precisaram deixar suas casas?
Até o momento, 14 famílias tiveram que ser retiradas, ser retiradas de suas casas. Próximo de 60 pessoas foram transferidas de casa. Nesse momento, nós tivemos a felicidade de nem ter sido preciso, nós improvisamos um abrigo lá no CAIC, né, no, na quadra do CAIC, no ginásio lá do CAIC, e felizmente nós não precisamos contar com esse abrigo provisório, porque as famílias ou foram levadas para as casas de parentes, ou então a nossa equipe do desenvolvimento social está pagando um aluguel provisório e dando também um auxílio de pequenas reformas para essas famílias, para que elas possam retornar o mais breve possível, no menor tempo possível, para suas casas.
Muito bem, são 2h15. E a perspectiva? Há um acompanhamento do tempo também? A possibilidade de ter ainda problemas com chuvas?
Olha, João, segundo nós temos um monitoramento contínuo, através aí da Defesa Civil do Estado, e não há, no momento, previsão de outras de outras chuvas, pelo menos tão intensas como essa. Como a gente deve sempre lembrar que em apenas 15 dias, nos primeiros 15 dias do mês de janeiro, choveu quase que a metade do esperado para um ano chuvoso. Nós tivemos, em 11 dias, nós tivemos 545 milímetros de precipitação. Isso nos 11 primeiros dias de janeiro. Se nós computarmos os 10 últimos dias de dezembro do ano passado, nós vamos chegar a mais de 700 milímetros. E quando a gente pensa que um ano chuvoso ele tem aqui para na nossa região uma precipitação de em torno de 1.400 milímetros, em apenas 20 dias praticamente choveu a metade do esperado para todo um ano. De maneira que não há nenhuma infraestrutura que suporte, por melhor que ela seja, nenhuma infraestrutura que suporte tanta água em tão pouco tempo. Então, a gente espera que agora as chuvas, nós precisamos das chuvas, mas elas vão ficar menos intensas. A expectativa é essa, mas pode eventualmente sofrer alguma mudança aí, mas nós estamos monitorando isso aí.
A recuperação, então, asfáltica já começou?
João, nós estamos começando agora. Nós estamos começando hoje a operação Tapa Buracos, e aí eu gostaria de fazer aqui um pequeno aparte, porque é de pedir à população que tenha um pouco de paciência. É claro que ninguém mais do que a prefeitura, ninguém mais do que o prefeito quer ver a infraestrutura recuperada, não tem a menor dúvida, não é mesmo? Mas, entretanto, a gente nós não podemos ser precipitados, porque se a gente faz um tapa-buracos ou a gente faz um recapeamento, um asfaltamento debaixo de chuva, isso é jogar dinheiro fora. E o dinheiro que já está curto para tantas demandas, nós não podemos desperdiçar esse dinheiro. Então, a população pode ficar tranquila, nós estamos iniciando a recuperação da nossa cidade, vamos fazendo na medida de que o tempo vai permitindo, e, sobretudo, nós já temos um mapeamento dos danos e nós vamos começar por aquelas vias de maior trânsito. Onde tem um trânsito, um fluxo maior, nós temos que privilegiar essas vias, só depois então é que nós vamos para as ruas de menor trânsito. E é claro que isso aí vai depender de recursos. Nós estamos, inclusive, amanhã, nós temos uma reunião lá com o deputado Fábio Avelar e o secretário de governo, o Igor Eto, para poder levarmos essas nossas demandas. E na próxima semana nós já temos algumas audiências em Brasília para levarmos também essas demandas para o governo federal e assim podemos obter mais recursos. Além disso, nós estamos enviando, esperamos que a gente consiga enviar ainda essa semana para a Câmara Municipal, um pedido de uma suplementação orçamentária para que nós possamos mobilizar alguns recursos que nós temos no nosso orçamento para acudirmos e recuperarmos a nossa infraestrutura.
Prefeito, a Prefeitura está habilitando junto à Caixa Econômica Federal aí, para que trabalhadores, membros de famílias afetadas pelas chuvas possam receber o fundo de garantia aí, para resolver a situação. Qual o procedimento que as pessoas devem adotar aí, para conseguir este recurso, afinal?
Isso é verdade, João. Nós já estamos, juntamente com a Superintendência da Caixa Federal e a Agência da Caixa Federal em Bom Despacho, já disponibilizando para aquelas pessoas que têm saldo na sua conta de fundo de garantia, para que elas possam sacar uma parte desse recurso. Basta que o trabalhador acesse o aplicativo do fundo de garantia, até pelos celulares pode ser feito, ou então ele pode entrar em contato com a Prefeitura Municipal ou com a Agência da Caixa Econômica Federal aqui em Bom Despacho, para que ele receba as instruções. É um procedimento simples, e ele vai poder, então, sacar esse dinheiro, que pode ser usado, inclusive, para a recuperação, né, das avarias causadas nas suas residências aí, durante essa chuva. Isso é mais uma ajuda, que o governo federal, através da Caixa, tem dado, juntamente com a Prefeitura Municipal, que nós estamos disponibilizando toda a infraestrutura necessária.
Fora do perímetro urbano também, prefeito, muitas comunidades, estradas rurais também sofreram bastante, né? Como é que está a situação também dessas localidades? Tiveram muitas afetadas?
Olha, João, a situação no meio rural, ela é dramática. Todas as estradas do município estão em péssimo estado, praticamente todas, as estradas rurais, e as nossas comunidades também, como Gendo Ribeiro, Mato Seco, Capivari, Agarça, enfim. Todos sofreram muito. Nós tivemos, no ano passado, nós fizemos um processo grande de recuperação das nossas estradas, porém, elas ficaram muito danificadas por causa da seca muito prolongada. Mesmo a gente tendo gastado 3 vezes mais recursos do que no ano anterior, nós ainda tivemos muitos problemas com as nossas estradas em função dessa seca e do trânsito de caminhões muito pesados nessas estradas, que danificam muito a nossa infraestrutura. E agora, com essa chuva, as estradas realmente sofreram muito. Então, todas as estradas terão que passar por um processo de recuperação, e nós já estamos iniciando isso, esse processo. Também estamos fazendo isso de uma forma organizada, para que aquelas de maior trânsito sejam recuperadas primeiro. Estamos buscando parcerias com empresas como a usina Raizen, a usina de Lagoa da Prata, a ArcelorMittal, que são grandes usuárias das nossas estradas rurais, inclusive com caminhões muito pesados. Então, eles têm nos ajudado nesse sentido. Vários produtores rurais, inclusive, têm nos ajudado também, seja cedendo material, seja cedendo máquinas, ou até mesmo mão de obra. E é isso que nós precisamos agora, nesse momento. Uma grande união de todos, para que juntos nós possamos recuperar as estradas rurais, que são tão importantes para o nosso município, sob todos os aspectos. O aspecto financeiro, o aspecto populacional. Nós temos uma grande população ainda que lida na zona rural. Então, é muito importante a gente conseguir essa recuperação no mais breve espaço de tempo possível. E isso só vai ser possível também com essa mobilização e essa união de todos.
Com certeza. 2h22, estamos aqui ao vivo com o prefeito Bertolino da Costa Neto. Doutor Bertolino, a população está muito curiosa para saber sobre a reconstrução lá da capelinha em honra ao Padre Libero, lá na Ponte da Amizade. A prefeitura pretende construir ou ajudar na construção da nova capelinha, Miguel?
Claro, João, claro. Veja bem, nós até tivemos nessa última semana, nós estivemos lá para poder vermos o estrago. Felizmente, a Ponte da Amizade, ela conseguiu resistir à grande enchente do Rio Lambari, A ponte está firme. Houve uma. O que foi danificado foi a cabeça da ponte, a entrada da ponte, do nosso lado. E nós já vamos iniciar, já na próxima semana, se a chuva passar, nós vamos recuperar, refazer essa cabeça da ponte. E, infelizmente, aquela capelinha foi levada pela enchente. Nós pretendemos sim, nós estivemos lá com alguns dos organizadores da Cavalgada do Padre Bério, Cavalgada da Fé, e nós estamos colocando à disposição para podermos ajudar no que for possível na reconstrução da capelinha. Lembrando que grande parte, né, da nossa população tem uma fé muito grande com o Padre Bério, dentre esses eu me incluo, é claro. Independentemente da crença religiosa, esse movimento da fé, né, as cavalgadas que acontecem em torno do Padre Bério, elas têm também uma importância para a nossa atividade turística, atrai turismos também, atrai turistas. Então, assim, é importante que a gente preserve e melhore a cada ano essa via de acesso. E a comunicação, é claro, com a cidade vizinha. Então, tem vários aspectos aí que precisam ser mantidos e nós vamos estar trabalhando nisso aí agora, já a partir da próxima semana, para recuperarmos a entrada da ponte e também ajudar no que for possível na reconstrução da capelinha.
Falando em ponte, então, também com o apoio dos produtores rurais da Bioserva, a Prefeitura refez a ponte da Várzea dos Machados, que liga o Bom Despacho à BR-262. O trânsito já está totalmente liberado? Temos outras pontes também com necessidade de reconstrução, de reparação?
Sim, João. Mesmo nós já tendo a Prefeitura nos últimos anos, já fez mais de 15 pontes de concreto no município, nós ainda temos muitas pontes de madeira que vêm sendo gradualmente substituídas. Algumas foram embora, como essa ponte aí, que é a ponte do córrego da divisa do município com o município de Moema. Essa realmente ela foi totalmente elevada pela água. A ponte do Ribeirão dos Machados, que ficou bastante danificada, e nós temos várias outras pontes que estão ou que foram levadas ou que estão bastante danificadas. Elas estão sendo recuperadas. Essa ponte, que é a ponte do Roncador, do córrego do Roncador, ela foi levada e com um trabalho conjunto aí da Prefeitura com a Bioserv, ela já foi reconstruída, o trânsito já está recuperado. Uma parte da estrada também tinha sido levada e já está reconstruído. O trânsito daquela região já está com alguma dificuldade, mas já está liberado. E a gente espera poder acabar agora, até a próxima semana, a recuperação total daquele trecho. E, como eu disse, continuarmos aí a recuperação dos mais de 1.500 quilômetros de estradas rurais que nós temos e que estão todos em muito um péssimo estado agora. Mas nós estamos trabalhando e nós vamos juntos, em breve nós vamos estar com a estrutura toda recuperada, se Deus quiser.
Tem algumas interditadas então ainda?
As interdições têm diminuído bastante. A principal que estava interditada era essa via e ela já foi liberada. E nós estamos exatamente fazendo, nós temos aqui na saída aqui para o Vilaça um pequeno trecho, onde inclusive começou a minar água no meio da estrada. Então, assim, realmente ficou uma coisa muito ruim. Também já estamos trabalhando lá, a Prefeitura já está trabalhando lá. Nós estamos hoje adquirindo pedras para poder refazer aquele trecho, que é um trecho pequeno, mas que está causando um grande transtorno para todos aqueles moradores daquela região. Mas a gente acredita que dentro de 2 a 3 dias, esse trecho também vai estar liberado. Enfim, nós temos vários trechos e nós estamos atacando esses trechos onde o trânsito está totalmente impedido, para depois, então, a gente recuperar aqueles trechos que estão apenas ruins, mas que está dando para passar. E eu peço mais uma vez a compreensão da população, porque primeiro nós temos que liberar o trânsito, mesmo que numa situação difícil, para depois, então, nós recuperarmos a estrutura total para que o trânsito volte a fluir normal. Mas nesse momento, o que a gente precisa é de paciência e colaboração.
Muito bem, 2h28, vamos entrar na questão da pandemia. Como é que a Prefeitura está acompanhando e monitorando aí os casos de Covid, os casos de gripe também que surgiram aí,
É, olha, João, isso aí é, quer dizer, acho que dizem que um mal nunca vem sozinho, né? Nós estávamos numa situação bastante, vamos dizer, confortável, tanto com relação, à gripe quanto com relação à Covid. Para se ter uma ideia, durante todo o mês de dezembro, o município registrou 4 casos positivos, de Covid-19. Do dia 15 até o dia 15 de janeiro, apenas em 15 dias, nós pulamos para 163 casos confirmados e outros 183 em investigação. De tal maneira que houve um aumento aí de mais de 3.000%, né, no número de casos, da Covid-19. A mesma coisa aconteceu com os casos de gripe. Que aí o salto foi ainda maior. Entre 15 de novembro e 16 de dezembro, e 15 de dezembro, Bom Despacho tinha notificado 10 casos, do H3N2. E do dia 15 de dezembro, do dia 16 de dezembro até o dia 15 de janeiro, nós tivemos 420 casos notificados. Que significa um aumento de mais de 4.000% nos casos de gripe. Os casos da gripe, eles eram de certa forma esperados, e essa nova variante Ômicron, da Covid-19. Felizmente, nós temos tido uma atuação muito firme da nossa Secretaria de Saúde, estamos monitorando todos os casos, as nossas equipes de atendimento têm monitorado todos os casos, estamos trabalhando muito firmemente também no combate à gripe, temos contado aí com o pronto atendimento, a Santa Casa, o apoio, a atuação da Santa Casa também, que a gente tem que mencionar e agradecer. Enfim, a população tem tido toda a assistência que necessita no enfrentamento dessas duas doenças que tem tido um caráter endêmico, por todo o país. Mas, felizmente, nós ainda estamos numa situação, se não confortável, pelo menos ainda é uma situação que causa preocupação, não resta dúvida, mas ainda não é o motivo de alarme. Mas demonstra que nós precisamos de tomar os cuidados, usar máscara, manter um distanciamento social, certo? Ainda, e aí eu gostaria de fazer aqui uma parte de que ainda não é, o nosso comitê está monitorando, e ainda não houve ainda uma proibição dos eventos. Nós já definimos que não haverá o carnaval, em Bom Despacho, e nós estamos agora, nessa semana, nós vamos ter outra reunião do Comitê de Enfrentamento ao Covid, e para que analisarmos, avaliarmos a possibilidade de outras restrições de grandes eventos, de grandes aglomerações. Nada que vá afetar o comércio, nada que vá afetar a atividade econômica neste momento, mas aqueles eventos, as comemorações que levam a grandes aglomerações, a tendência é que isso fique suspenso temporariamente. A boa notícia é que essa cepa, essa nova cepa da Covid, tem demonstrado, maior capacidade, maior poder de contágio, porém ela leva casos menos graves. Isso tem nos dado uma certa tranquilidade, mas obviamente que não nos permite relaxar, de forma alguma. Nós temos que manter os cuidados e agora redobrar esses cuidados, para que a gente não caminhe de novo para essa para aquela situação pandêmica, de hospital superlotado e CTI superlotado, e falta de vagas. Então é preciso, a gente pede à população que redobre os cuidados, vamos evitar agora as aglomerações a partir de agora, certo? Para que a gente possa continuar, tendo uma vida dentro, o mais próximo possível do normal, e em breve a gente acredita e deseja muito que essa nova cepa também ela arrefeça, e isso vai nos permitir ter uma imunidade natural, além, é claro, da importância fundamental das pessoas se vacinarem até a terceira dose, para poder com a terceira dose da vacina, para não ter a doença, ou caso tenha, numa forma menos grave. E isso a vacina tem nos permitido.
E o povo está vacinando, realmente tem, está atendendo, está procurando vacinar?
João, houve uma diminuição na procura das vacinas, né? Haja vista que no final do ano, nossa Secretaria de Saúde colocou até uma unidade volante, né? Uma ambulância que ia às ruas dos bairros, né? Para poder chamar a população para receber a segunda dose e também a terceira dose. Com esse aumento com essa nova cepa e com o aumento da ocorrência da doença, as pessoas que ainda não que tinham se relaxado, né, elas voltaram a se preocupar e nós estamos tendo um aumento, mas ainda nós temos um bom percentual, mas ainda está longe de ser o ideal, que a gente gostaria que fosse de 100% da população vacinada, para que a gente consiga realmente erradicar essa pandemia do nosso município.
Ainda sobre as restrições, o retorno às aulas vai continuar sendo presencial ou não tem definido ainda?
Não, até aqui a decisão é de que as aulas retornarão de forma presencial. Isso é de suma importância, né, para os nossos alunos. A gente sabe que, apesar dos esforços dos nossos professores, que fizeram um excelente trabalho na educação à distância, isso está muito aquém daquilo que é o desejado, do que a gente quer para as nossas crianças. Então, até o momento, não há nenhuma mudança, nem sequer tem sido cogitada a possibilidade de nós não termos um retorno presencial. Nós estamos tomando todos os cuidados, mas está mantida, né, até o momento está mantida o retorno às aulas dia 7 de fevereiro, de maneira presencial, é claro que com todos os cuidados, e agora com as crianças também sendo vacinadas, a gente fica muito tranquilo e nós acreditamos realmente que não vai haver nenhum problema no retorno às aulas presenciais.
Muito bem, são 14h35, vamos fechando nossa entrevista, que o prefeito vai estar com compromisso daqui a pouquinho, até vamos falar sobre essa questão agora. A prefeitura vai lançar aí, está lançando oficialmente, hoje às 15 horas, o projeto para Frente BD, né? Programa de Apoio Financeiro para Recuperação Econômica de Bom Despacho. Como é que será esse programa ou esse projeto?
Olha, João, isso é um projeto inédito, né? Desenvolvido pela nossa Secretaria de Desenvolvimento Econômico. A gente sabe que as restrições da pandemia trouxeram assim, muitos problemas para aquelas pessoas, principalmente os micro, pequenos empresários, que os autônomos, que tiveram as suas atividades paralisadas. Então, isso é um projeto que nós criamos, nós desenvolvemos, onde nós, juntamente com os bancos cooperativos, né, com a Credesp e a Credibom, os bancos vão disponibilizar uma linha de crédito de até R$15 mil para esses empresários, que poderão pegar esse dinheiro em até 3 anos para poder pagar. E no primeiro ano haverá uma carência de 1 ano, e nesse primeiro ano nós criamos um fundo, e esse fundo com recursos do município, e esse fundo de R$1 milhão, nós custearemos os juros nesse primeiro ano. Então o empresário que quiser, ele pode quitar sem juros a dívida no primeiro ano, ou em até 3 anos, sem pagamento com 1 ano de carência, com esse juro custeado. Então, de maneira que isso aí vai ser uma grande ajuda para a nossa economia. A gente espera aí uma injeção de entre 6 e 7 milhões de reais na economia para ajudar esses empresários que trabalham e que geram emprego, são realmente os que geram emprego, que é o mais importante para o bem-estar da nossa cidade. E especialmente os pequenos e microempresários, esses aí que geram o maior volume de trabalho na nossa cidade. Então, a gente espera com isso aí estar colaborando para a recuperação, a retomada econômica de Bom Despacho no menor espaço de tempo possível. E aí vale também, eu quero agradecer aqui o empenho dos vereadores, especialmente aqueles vereadores que nos apoiam lá na Câmara, que trabalharam muito para que esse fundo, esse recurso fosse aprovado pela Câmara, né? Os vereadores Keké, Pastor Alex, o Marquinhos da Copasa, o Malucão, a Paré, todos os vereadores ajudaram de uma forma muito especial os vereadores que, da nossa base. Então, quero agradecer a eles e dizer que eles são parceiros do desenvolvimento de Bom Despacho.
Ok, prefeito. Algo mais? Fique à vontade para suas considerações finais.
Bom, João, olha, eu quero dizer à população de Bom Despacho, aos ouvintes da Rádio Difusora, a toda a população, que nós, infelizmente, essas coisas, essas intempéries, né, da natureza, nós não podemos prever. Quer dizer que nós estamos trabalhando arduamente para podermos recuperar a infraestrutura de Bom Despacho e continuarmos o nosso projeto de desenvolvimento econômico e social de Bom Despacho. Nós não vamos nos abater por essas dificuldades. Pelo contrário, nós vamos redobrar o nosso trabalho, a nossa atenção e vamos, juntos com a população, e eu gostaria de pedir um pouco mais de paciência, porque a gente vai sim conseguir, com os apoios que nós temos, nós vamos conseguir os recursos para recuperarmos a nossa infraestrutura e continuarmos o desenvolvimento de Bom Despacho. Mas para isso, são fundamentais duas coisas: a paciência, a colaboração da nossa população e a ajuda, a união de todos, empresários, a população geral, juntamente com o poder público, aos nossos representantes, tanto no governo estadual quanto no governo federal. A gente precisa agora contar, como nunca, com o apoio dessas pessoas, que os deputados, senadores, deputados estaduais, federais, senadores, para que a gente, aqui votados, para que a gente consiga obter mais recursos para que a gente possa recuperar no menor espaço de tempo os danos causados por essa chuva. Mas a população pode ficar tranquila. Nós não vamos descansar enquanto nós não vemos Bom Despacho novamente sendo a cidade sorriso. Então, contem com a gente e nós pedimos a vocês um pouco de paciência, porque em breve nós estaremos aí, com certeza, nos reunindo e sorrindo e lembrando da chuva que passou. Certo? Eu agradeço muito a Rádio Difusora, a você, João, a toda a equipe, e muito obrigado a todos os ouvintes que dispensaram a sua audiência, a nossa entrevista.
Nós aqui agradecemos, doutor Bertolino, muito obrigado. 2h40, muito obrigado, então, pelas informações todas aí. E estamos com espaço sempre à vontade, viu?
Eu que agradeço, João, muito obrigado. Um grande abraço.
Ok, aí você ouviu, amigo ouvinte, o prefeito doutor Bertolino da Costa Neto, aí trazendo, nos informando sobre essa atividade da prefeitura, né, nesse momento agora, então, aí com as consequências das chuvas e todas essas alternativas aí para melhorar a situação da cidade, né? 2h41, você prossegue na programação com a gente, hein?
Imparcialidade. Compromisso com a verdade. Jornalismo Difusora. Agilidade na informação.